Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar, né? Ou não? Vamos orar, né? A oração de manhã foi muito boa, né? O período de oração na parte da manhã. Amém. Amém, Jesus. Né, vamos enfatizar bem essa questão. Pai nosso que está nos céus. Né? Vamos deixar bem claro que nós estamos falando com alguém que está no céu. Ou seja, nos lugares espirituais, onde está a igreja, onde estão os anjos, onde estão os espíritos dos justos, daqueles que foram aperfeiçoados durante as suas vidas, né? Vamos orar, fechando os nossos olhos, olhando apenas com os olhos da nossa fé, do nosso entendimento. E aí você tem toda a liberdade de expressar o seu sentimento, expressar as suas dores, muitas vezes, falar com o Senhor das suas ansiedades, dos seus desejos, do seu medo, das suas angústias, cada um em separado. Cada um de nós tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu dia. Amém? Procura realmente conversar com Deus, com calma, com entendimento, reforçando aquilo que nos foi falado de manhã, reforçando a intenção de servir a Deus, reforçando a intenção de ser um servo de Deus. Amém. É tudo, Senhor, que nós que estamos aqui gostaríamos, que pudéssemos servir ao Senhor, que pudéssemos ser úteis e sermos chamados pelo nosso nome. O nome que o Senhor nos deu, certamente estará na testa de cada um de nós, o nome pelo qual o Senhor nos chamará. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É assim? Amém. Isso. Faz essa oração, essa confissão. Amém, Senhor Deus, Pai, Deus precioso. Atende a nossa oração, Jesus. Escuta o nosso clamor, a nossa intenção, Pai. Os nossos pedidos, nossas petições. Se há em nós, Senhor, alguma ignorância, alguma iniquidade, permita que nós lancemos fora, permita que nós atiremos para longe de nós aquilo que nos impede de servir a Deus. Permita, Senhor Deus, que seja afastado da igreja aquilo que torna, Senhor Deus, iniquidade em nossa vida. Nós te pedimos, por amor do teu nome, Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, Pai. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Amém.
Passado do carro. Preciso guardar, né?
Oh, Jesus. tirai, Senhor Deus, os tropeços do caminho do seu povo. Tirai, Senhor Deus, os obstáculos do caminho do seu povo, Senhor. Tirai, Senhor Deus, os tropeços. Oh, aleluia. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, amém. Amém. Amém.
Lembrar do quanto eu já te amei, que te servi era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter, não sei o que aconteceu. Quantas vezes meditando eu chorei. Homem de Deus era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você, não sei o que aconteceu. Lembrar do quanto eu já te amei, que te servi era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter, não sei o que aconteceu. Quantas vezes meditando eu chorei. Homem de Deus era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você, não sei o que aconteceu. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei. Que por outro amor eu te troquei. Que quebrei a aliança de um dia eu mesmo jurei. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei. Que por outro amor eu te troquei. Que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, Senhor. Traz de volta tudo que eu perdi. Oh, a fé e o amor, a fé e o amor, tua vida em mim. Mesmo sem merecer, mesmo sem eu merecer, quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. É tão difícil, é tão difícil aceitar que eu não te amo. Aleluia, como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, então perdão, Senhor. Tudo que perdi, ou a fé, o amor, a fé, o amor, tua vida em mim, mesmo Jesus. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. Lembrar do quanto eu já te amei, te servi, era o meu maior. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter, não sei o que aconteceu. Quantas vezes, meditando, eu chorei. Homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você, não sei o que aconteceu. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, Senhor, perdão, Senhor. Aleluia. Traz de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em mim. Mesmo sem eu merecer, quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez, como na primeira vez, como na primeira
Amém. Passa o microfone para o Nilton ali. O Nilton vai falar para nós, fazer um apanhado rápido do que nós ouvimos hoje de manhã. Nilton. Né, Nilton?
Amém. O senhor pega de surpresa, assim a gente está engasga. Mas amém, né? Graças a Deus. É o que eu comentei com o senhor. Ainda bem que eu vim na reunião de manhã, porque todas as reuniões são boas, mas tem umas que são muito boas. É. E Deus falou muito nessa reunião de manhã, porque essa questão de a quem nós servimos. Daí às vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas na verdade não estamos. Estamos mesmo servindo a César, né? A Mamon, né? Mamon que estava escrito lá, que o senhor falou lá, que é a mesma coisa. Mamon. E porque a gente é carne, a gente vive no mundo, então a gente corre atrás das coisas do mundo mesmo. E a gente tem visto aqui nessas reuniões que, estando no mundo, a gente tem que preocupar em servir a Deus. Né? Jesus pegou a moeda lá e falou: você dá lá a César o que é dele, mas a Deus você dá o que é de Deus. Né? E até abrindo um parênteses para a reunião de ontem, que eu achei muito interessante, Sadraque, Mesaque e Abednego teve oportunidade de arregar, de falar, era só ele ajoelhar lá diante da estátua e pronto, estava resolvido o problema deles, não precisava eles enfrentar aquela fornalha lá, mas eles preferiram servir a Deus. Falaram, não, eu não vou abrir mão da minha fé. A Sorina perguntou aqui, será que a gente faria o que naquela hora? Eu nem quis responder, nem na minha mente, o que eu ia fazer, porque já ia pecar. Mas, então é isso, eu achei muito boa a reunião, porque é a gente estar sempre atento. A gente envolve demais com essa vida, com essas coisas. Nós temos muitos problemas, né, como o senhor falou aí, ó. Né, o senhor falou, aí alguém perguntou, mas quem vai pagar meu aluguel? Mas quem vai pagar minha energia? Busca a Deus que você vai ver, alguém vai pagar a sua energia. Deus vai prover, Deus vai te dar condição, vai te dar um trabalho, vai. Mas a gente precisa acreditar, né? A gente precisa realmente tomar posse disso, entender essas coisas de verdade, porque às vezes a gente escuta, entra no ouvido, sai no outro e não faz efeito. Aí na hora que a gente precisa, né, como o Vitor orou lá no pé do cano, né, muita gente não vai orar lá no cano, vai ficar pensando por que isso aconteceu, Deus não é comigo, Deus não me abençoa. Mas aquele que crê, não, ele realmente confia no Senhor, ele não quer nem saber, ele vai até as últimas consequências.
Amém.
E como ele fez com Abraão, na última hora ele certamente vai aparecer a ovelha, né?
Amém. É verdade. Então, servir, né, que nós falamos hoje de manhã, a gente mostrava para a igreja assim, ninguém pode servir a duas pessoas, dois senhores. Ninguém pode, ou ele vai atrapalhar um ou vai atrapalhar o outro, não é? Aí demos vários exemplos, mostramos várias coisas, e a reunião foi muito boa. Quem não esteve aqui hoje de manhã, se quiser depois ouvir, faz bem ouvir, né? E agora nós gostaríamos de continuar falando sobre esse mesmo assunto. Ou seja, nós temos ou não temos que servir a Deus? Nós temos ou nós não temos? Não é obrigação? Não é, por exemplo, pecado não servir a Deus? Eu posso escolher? Ou eu tenho que servir? O que vocês acham? Quem tiver com o microfone pode responder. Ou não tem ninguém com o microfone? Está com o cartão. Pode responder aí vocês aí, ué? Vocês não respondem. Responde então. Nós temos que servir, não diria obrigado. Obrigado não, Jesus não obriga ninguém. Ele diz, quem quiser, né? pega a sua cruz e siga-me. Na verdade, eu pergunto, né? Nós, é a nossa missão, é o Deus, chamado de Deus para nós. Todos são chamados, né? Todos são chamados, todos são convidados. Vinde a mim, todos são convidados para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, presta atenção no que eu falo, porque o que a gente pode fazer para vocês é isso, é falar, é abrir os olhos dos cegos, abrir os olhos da igreja, ensinar, insistir com as palavras. Até eu trouxe aqui, depois vou mostrar para vocês, assim, enquanto é dia, enquanto existe luz, nós podemos fazer alguma coisa. A hora que acabar a luz, é hora de dormir, aí ninguém vai poder fazer nada. Trabalha enquanto é dia. Jesus estava se referindo a quê? Que luz é essa que ele estava se referindo, né? Vocês daqui uns dias, talvez, lembra que nós falamos lá atrás, as coisas aconteceram, não é bom nem falar, porque aí vai acontecer, né? Mas o dia que vocês não tiverem mais quem ensina, como é que vai ser? Né? A luz, quem estava ali ensinando os discípulos, explicando para os discípulos, não tinha Bíblia, não tinha nada escrito, só tinha boca a boca. Amém? E Jesus falava, ensinou o evangelho, conversou, falou, e a luz era ele. Né? Agora, a luz é a igreja. Onde é que está a palavra? Tem que estar onde? Eu vou colocar a minha palavra na sua mente e no seu coração. Se ela não estiver na sua mente, no seu coração, se você não tiver a palavra, você vai se perder, você vai estar em trevas. Você não vai ter essa luz que vai te guiar. A luz que nos guia é o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Nós estamos falando e você vai entendendo. O Newton entendeu alguma coisa hoje de manhã. Talvez ele não soubesse expressar tudo que ele entendeu, mas ele entendeu o que ele precisa fazer. Aí eu estou perguntando, por que eu pergunto? Porque eu estou perguntando o que eu entendi. Mas que a luz está se apagando, está. O entendimento da palavra, a compreensão da palavra, a luz é o entendimento. Se você for esperar que na hora você, com a Bíblia na mão, vai resolver o problema, não vai. A palavra precisa estar na sua mente, no seu coração. O que você entendeu? Fala. O que você quer? Fala. Amém? O que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Faltou o eu ali. O que é que eu devo fazer? Né? Andai enquanto é luz, trabalha enquanto tem luz. Depois vem a noite e não vai ter mais luz. Servir a Deus, a pergunta é: nós temos que servir a Deus ou não? Nós somos servos de Deus ou não? O chamado de Deus agora é para o juízo final? Não, o chamado de Deus agora é para o reino de Deus. O chamado de Deus agora é para a primeira ressurreição, é para o reino de Deus. é aqueles que irão reinar com Cristo. Até agora, então a resposta é sim ou não? Sim. Temos que servir a Deus?
Sim.
Né? E aí ele está dizendo, não pode, você não pode servir dois, você vai ter que escolher. Ou você serve a Deus, ou não. Amém? No Apocalipse capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 3. Se quiser ler o 1, 2, também pode ler, Renata.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Então, quem vai estar lá? Né? Vai estar lá o trono, o reino, o trono de Deus, vai estar lá a água, a palavra, a doutrina, né? A justiça, a maneira certa de viver, vai estar lá. E lá vai acabar toda dor, tristeza, angústia, etc., problema. Nunca mais haverá maldição, né, contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos de Deus. Amém? E verão, versículo 4, verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Por que que não vai haver mais noite? Porque a palavra, a própria pessoa é a luz. A própria pessoa é a luz. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Então, o que eu quero deixar bem claro aí é a questão: quem vai estar com Deus? Aqueles que serviram a Deus. Amém? Jesus deixou bem claro: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Amém? Eu não vim ao mundo fazer a minha vontade, eu vim ao mundo fazer a vontade de Deus. Deixou bem claro também na oração, né, quando ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ou vocês acham que não é bom que ele reine? Ele precisa reinar. Amém? É necessário que ele reine até que ele coloque tudo debaixo de seus pés. Né? E os seus servos reinarão com ele. Então, com ele vai estar o seu galardão. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, né, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete mentira. A mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. O meu anjo, que está se referindo a quê? O meu anjo, o Espírito dele, o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo hoje é que nos ensina, o Espírito Santo é que fala com você. Você é guiado, dirigido pelo Espírito. É só você pensar. Você, quando nós falamos no começo, vamos fazer a nossa oração, feche os seus olhos, mentaliza aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa, aquilo que você não, né? Guarda isso no seu pensamento, no seu coração, fala com Deus. Deus é Espírito. Amém? Então é fundamental que alguém possa ensinar. E quem não sabe, procure entender. Depois você julga. Depois você julga. Eu não quero, acabou, não é? Mas primeiro, vamos aprender, vamos entender, vamos compreender o que é que está se fazendo. Amém? Nós vimos então Apocalipse capítulo. Agora vamos no Salmo 32. Eu gosto de mostrar, quando eu estou entendendo, eu gosto de mostrar por que que eu entendi assim. Eu gosto de mostrar por que que eu entendi assim. Salmo 32, versículo 9, Renata. Versículo 8.
Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos.
Repete.
Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos.
Você acredita nisso? Acredita? Então, se você acredita, quem que te guia? Quem que te ensina o caminho que você deve andar? A instruir-te, essa palavra de quem que é, gente? De palavra de quem? Todo mundo responde. Palavra de quem?
Jesus.
Bom, de Deus. Amém? Aqui não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Quem falou Jesus não errou, não. Está certo também. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Como é que ele ensina? Através do seu anjo, do seu espírito. O espírito é que nos fala. Nós emprestamos a boca, nós emprestamos o nosso corpo. Amém? Nós somos a casa de Deus, o tabernáculo. A igreja é o lugar onde Deus habita. Deus habita em nós, ele fala através de nós. O diabo também, quando quer alguma coisa, usa vocês, usa nós, usa as pessoas. Tomara que ele não esteja usando nenhum de nós. Mas se ele quiser alguma coisa, ele usa nós. Né? Você deixar uma brecha, uma porta aberta, ele entra, ele não pergunta quantos anos você tem. Ele entra e faz o que ele quer. Ou não é assim? Nós somos casa espiritual. Ou você fecha a sua porta e fica só com Deus, ou você deixa a porta aberta e o inimigo entra. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Você acredita? Então, fecha os olhos e pede. Fecha os olhos e diz, bate, não tenha receio. Precisa acreditar. Que, Senhor, parece que o Senhor não está me ensinando. Mas está. A gente, quando crê, a gente creia, não interessa. Amém? Você acredita? Você tem que ser igual aquele negócio do piolho, né? Que entra dentro d'água, fica lá debaixo d'água, mas com a mão para cima. Ele... Não tem um negócio do piolho assim? Não tem? Uma história do piolho? Eu creio. Acabou. Não tem nada que vai mudar. Que eu creio, que eu sou guiado, que eu sou dirigido, que eu sou... Que Deus é que me orienta, que me guia. E que Deus vai tirar todos os meus pecados. Ah, mas eu estou assim, eu sou assim. Não interessa. Deus é poderoso para me tirar todos os pecados. Ele vai fazer de mim um servo de Deus. Amém? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Precisamos ou não precisamos de entender? Então tem que entender. Tem que realmente, se você não entende, pergunta. Não faz feito um assembleando que não deixa ninguém ensinar. Se você não entende, pergunta. Eu queria saber isso, eu estou lendo isso aqui, ó, e não estou entendendo. Lembra da história do como é que chama? Que estava lá na carruagem? Eunuco, lá na carruagem. E ele estava na carruagem lendo as escrituras que existia na época, lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta. Ele estava entendendo? Ele estava entendendo? Tem gente que falou não ou sim? Já? Como é que é? Ele não estava entendendo, mas ele estava lendo. Amém? Ler não quer dizer que está entendendo, não. Você está lendo. Olha, eu estou lendo. Alguém falou para mim, olha, eu estou lendo Jó. Eu sei que ele não está entendendo, mas está lendo. Amém? É muito difícil você entender Jó. Mas Deus guia você com os olhos. Vendo você ler Jó, ele vai dizer, ele vai ver, coitado, ele não está entendendo. Mas eu vou ajudar. Eu vou gravar isso na mente dele. Aí lá na frente, quando ele precisar, ele vai lembrar. Eu falo, nossa, esse negócio está lá em Jó. Olha, essa palavra eu já vi ela em algum lugar. E Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Nas escrituras não tem isso escrito? Assim, ó, eu farei lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Jesus falava, não estava escrito em lugar nenhum. Não tinha, os discípulos não ficavam com um caderninho escrevendo, não. Não tinha caneta esferográfica, não tinha. Naquele tempo, se tinha caneta, era no tinteiro, se é que tinha. Amém? Foi falando. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Você precisa acreditar. Vocês acham que eu falo isso aqui? Ó, eu já estou quase na hora de aposentar daqui, né? Mas eu falo aqui, pelo que eu escrevo? Não, eu falo, é o que vem na minha boca. Alguma coisa para dar referência, para mostrar para vocês. Eu estou mostrando aqui no Salmo 32, para mostrar que eu estou falando uma coisa que tem, que não é, né? Não seja como o cavalo, nem como a mula. Então, tem que ter entendimento. Mas como que nós vamos fazer com que as pessoas tenham entendimento? Paulo não falou lá em Romanos, capítulo 10, Paulo não fala? Como crerão? Como que eles vão entender? Se não tem quem, pelo menos, fale. Amém? Já muitas pessoas deixaram de me ouvir, sabe por quê? Porque eu falo demais. As pessoas falam assim: não, eu não aguento, ele fala demais. Então, paciência. Não é não? Eu falo, eu gostaria de ouvir alguém falar uma coisa nova. O tempo poderia ser até velha mesmo, mas eu queria ouvir alguém falar. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Amém? Vamos em outro lugar? João capítulo 12. João capítulo 12. Versículo 26. João 12, 26. Quer ler?
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora.
Amém. Leu 26 de novo.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará.
Amém. Então, onde estiver Deus, onde estiver Deus, né, vai ter também lá um. Por quê? Por quê? Onde Deus estiver, vai estar também um. Por quê? Hã? É. É porque ele vai estar é numa pessoa, ele não vai estar em outro lugar. É preciso que tenha ali uma pessoa. Se Deus está presente aqui, é preciso que tenha uma pessoa onde ele, pelo menos uma, onde ele está. Amém? Ele pode estar em todos nós, mas pelo menos um ele tem que estar. Amém? Quando não houver mais no mundo, uma pessoa onde Deus possa estar, quer dizer que a luz apagou de vez. Amém? O Espírito de Deus será tirado. O Espírito de Deus não habita mais no homem. O Espírito de Deus não tem lugar mais no homem. Vai chegar um momento, vai chegar essa hora. Mas enquanto tiver um, por que que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra? Por que que Deus não destruiu no tempo de Noé? Por que que Deus não acabou com a humanidade no tempo de Noé? Amém? Enquanto, Jesus falou, enquanto eu estiver no mundo, enquanto eu estiver no mundo, aonde que Deus estava ali? Nele. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, enquanto a igreja estiver no mundo, ela sabe falar de Deus, ela conhece a Deus, ela entende Deus. Amém? É isso. Então nós não podemos conformar, achar que basta carregar o livro para cá, carregar o livro para lá. Basta ouvir. Ele fala, não seja apenas ouvinte. Nós precisamos servir a Deus. Amém? Deus precisa usar você para quê? Ele precisa usar você. Não tem lá antigamente nas religiões falava, fulano é usado por Deus. Por que que ele era usado por Deus? Né? Certamente era uma pessoa que trabalhava para Deus, que fazia, que orava com os enfermos, que pregava o evangelho, que ajudava os irmãos, que estava presente, que fazia alguma coisa. Então Deus precisa nos usar, meu irmão. Nós acabamos de falar, onde eu estiver vai ter um servo. Amém? Quando não tinha mais ninguém, ele disse, envia-me a mim mesmo. O próprio Deus. Tinha um servo na terra que chamava Jesus Cristo. Deus estava ali. Tem uma palavra que diz, Deus estava em Cristo, ou não tem? É isso. Nós entendemos tudo, por que que nós não podemos entender as coisas de Deus? É, mano. E não vai fazer, eu tenho certeza que mal para você não vai fazer. Não vai fazer. Amém? Medita na palavra. Medita. Lê. Você pode ler qualquer coisa, como eu falei, pode ler Jó. Difícil. Pode ler Juízes. Você pode. Por isso que eu aconselho a pessoa a ler Provérbios. Porque é muito interessante. Começa com, né, começa com o beabá. Você lê o evangelho, às vezes você tem uma dificuldade para ler. Lê uma carta lá de Pedro, uma carta de Paulo. Mas toda a escritura você vai ver que é uma palavra de Deus. Esse dia nós não falamos sobre a carta de Samuel, aliás, a 1 Samuel. Não falamos no capítulo 8, capítulo 10, não tinha ali coisas interessantes? Hoje de manhã nós não falamos sobre Daniel, não tinha ali coisas interessantes? Amém? Tinha, gente. Medita na palavra. Você pode que hoje você não saiba, amanhã você não saiba, daqui um pouquinho começa a brotar, começa a florescer, começa a luz a ceder. Medita. Eu não entendi nada. Fecha a Bíblia, deita e dorme. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Não estou entendendo. Fecha, deita e dorme. Você vai dormir bem melhor. Eu tenho certeza. E de repente, você vai começar a... O Espírito Santo começa a te usar. Você vai ser usado pelo Espírito Santo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. você vai ser enviado pelo Espírito Santo. Onde eu te mandar, você vai. O que eu colocar na tua boca, você vai falar. De repente você entende perfeitamente que é Deus usando você. Amém? Vamos mais? Mateus capítulo 5, versículo 14.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Repete, por favor.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Amém. Então, à medida que você vai lendo, meditando, você vai se tornando luz. Você vai se tornando, vamos dizer assim, o caminho para quem está perdido. Se tiver uma pessoa perdida, invocando a Deus, pedindo ajuda para Deus, Deus vai enviar você até aquela pessoa. Para quê? Orientar, para poder ajudar, coloca a pessoa no caminho e pronto. Não é que você vai passar dali para frente, ter que obrigação de estar cuidando daquela pessoa de noite, não. Lembra do samaritano, o bom samaritano que fala? O samaritano que passou e viu uma pessoa caída, machucada, ele socorreu, não foi? E depois deixou tudo, pagou a conta, seguiu em frente. Amém? Às vezes você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você fez. Uma vez eu estava num hospital, já falei isso aqui, fardado, né, não queria aparecer, estava de farda. E uma pessoa, eu vi uma pessoa gemendo no balcão, lá, querendo ser atendido, mas ele estava todo sujo, era um mexia com obra, pedreiro, qualquer coisa, servente. Ele, bruçado no balcão, gemendo de dor, botando a mão na barriga, parece que ele estava com úlcera, uma úlcera, alguma coisa assim. E eu não queria aparecer ali, né? Eu estava todo fardado, tal, etc. Não. Eu só cheguei atrás e encostei nele. Só fiz encostar nele, assim. Nem falei nada, só botei a mão sobre ele e orei. Né? E orei. Mas eu fiquei com muita pena. A oração, ela funciona quando você tem misericórdia, quando você tem dó, quando você quer. Entendeu? Ali é você expressando o sentimento de Deus. Eu coloquei as mãos sobre ele e fiquei assim pensado, né? Assim, pensativo ali, orando, pedindo a Deus: tira pelo menos a dor. Eu ainda falei: olha, se fosse um rico já tinha sido atendido há muito tempo, mas um coitado desse aqui, tira pelo menos a dor. Né? Aí ele vira a cabeça para mim assim, ó, e fala para mim, né? A hora que o senhor colocou a mão em mim, a dor passou. Eu não estou sentindo mais a dor. Aí ainda falei para ele: é já que o senhor vai ser atendido aí. Amém? Deus abençoe, fique quietinho, é já que o senhor vai ser atendido. Pronto. É aquele vavu de hospital. Muita gente querendo ser atendido e estava lá. Amém. Muitas dessas vezes eu fiz, muitas dessas coisas eu fiz. Eu nunca mais vi aquele homem, nunca, não soube nem o que é que ele tinha, o que é que ele não tinha. Mas naquela hora, né? O que é que Deus precisava ali? Um servo de Deus. É o servo de Deus, ele vai estar na hora certa, no lugar certo. O servo de Deus no hospital, o servo de Deus ali, o servo de Deus, sabe? Vai estar na hora, no lugar certo. Eu te guiarei com os meus olhos. Eu vou colocar você no lugar certo. Né? Quantas vezes a pessoa sempre falava, oh, irmão, você chegou na hora certa. Não foi eu que cheguei na hora certa. Foi a oração da pessoa que funcionou. Foi a oração da pessoa que funcionou. E aí ali estava alguém que se dispõe a servir a Deus. A gente sai pensando em fazer isso, isso e isso. Às vezes nós não fazemos nada disso, daquilo que nós pensamos. Fazemos outras coisas. Fazemos aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Pronto. É uma aula corrida. É uma aula corrida. Salmo 119. Ninguém leu o Salmo 119, né? Porque é comprido demais. Outro dia tem alguém falando para mim, normalmente eu ensino assim, quando você está sentindo alguma coisa, mentaliza um salmo, né? Mentaliza, pensa num salmo, aí, né, você pensa no salmo 22, 23, 21, né? Aí ele disse que, eu falei, olha, o salmo é de 1 a 150, você pensa no número, ele disse que foi orar. Aí pensou num salmo, 119. Aí ele começou a ler o salmo 119, ele desanimou. Quando ele começou a ler o salmo 119, ele desanimou. Mas você não precisa ler o salmo 119 todo, né? 119. A hora que você pegar o 119, alguma coisa Deus vai usar no salmo para falar com você. Amém? Salmo 119, versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Não, basta isso. Só quero que você guarde isso. Guarda esta palavra. Qual? Amém. Se você levantar de manhã e dizer, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, guia-me com os teus olhos. Olha aí, você pega dois versículos, um aqui e outro ali. Guia-me com os teus olhos. Amém? Não retire de mim o teu espírito. Usa-me, Senhor, se for da tua vontade. Você usou uma reunião, usou às vezes um versículo aqui, outro ali, tá? E pronto. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Se Se o senhor precisar, e se eu puder te servir, eu ficarei feliz, Senhor. Usa-me. Amém? Pronto. Deus falou conosco? Pois é. E quando o servo vai sendo, quando o patrão percebe que aquele servo, aquele funcionário, está cumprindo bem as suas obrigações, está indo bem, tá, não é não? A tendência do patrão não é promover, não é dar mais serviço, não é incentivar aquela pessoa a crescer, não é assim? Mesma coisa Deus, gente. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mesma coisa Deus. Na medida que você vai servindo a Deus, Deus vai colocando você. Amém? Nós temos uma sequência, tá, senhor? Apóstolos, profetas, mestres, pam, 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 tá, então vai indo. Você entra na fila aqui, ó. Entra na fila. Mas você pode chegar até profeta, mestre, doutor, apóstolo, que é o posto mais alto. Amém? Não vai, não fica assim marcado. O apóstolo veste desse jeito, o profeta veste daquele jeito, não. É Deus que vai usar você como profeta. É Deus que vai usar você como apóstolo. Amém? João Batista, como será que Deus usou João Batista? Aparentemente era um homem, não tinha nenhuma aparência de quem servia a Deus. Muito pelo contrário. E, no entanto, era o maior de todos homens naquela época, o que mais serviu a Deus daqueles dias foi João Batista. Até que cortaram a sua cabeça. Amém. Amém? Cortou a cabeça e não precisa mais servir. Amém? Deus falou conosco? Te ajudou ou te atrapalhou mais? Ajudou. Se disponha, se ofereça, né, como um sacrifício vivo. Se ofereça a Deus como um sacrifício vivo. Senhor, eu sou o sacrifício. Eu não estou oferecendo uma pombinha, eu não estou oferecendo uma farofa, eu não estou oferecendo isso para Deus. Eu não estou oferecendo na macumba, você tem que levar o sacrifício, né? Oferecer as coisas, galinha, tantas galinhas, tanto isso, tanto aquilo, galinha tem que ser assim, assada, farofa, etc. Né? Uma garrafa de pinga, ou então um litro de álcool. Você tem que levar o sacrifício. Na nossa oferta, nós vamos oferecer um sacrifício, como é que chama? Vivo. Eu me ofereço como sacrifício a Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu. E o Senhor é meu. E boi não lambe, né? Amém? Teu. Amém. Consideração. Tó. Consideração. Quer falar? Ah, não. Não. Quem quer falar? Amém, gente? É um de cada vez. Vocês não podem pedir tudo uma vez, porque não adianta, nós não temos muito tempo. Mas um de cada vez. Amigos. Meus. Quer? Falar alguma coisa? Não? A Bíblia quer não. Cássia? Também não. Então pronto, né? Amém. Nunes não está aí hoje, tá? Ah, está aí? Ah, está no estacionamento. É que se o Nunes tivesse, ele podia falar. Jéssica? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Toninho também não quer. Né, Toninho? Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu, Senhor, como nós gostaríamos de ter essa fé, como nós gostaríamos, Senhor, de nos oferecer realmente ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós gostaríamos, Senhor, de todos os dias não esquecermos, de nos colocarmos diante do Senhor, nos oferecendo. Quantas coisas o Senhor certamente precisava fazer ou precisa fazer, quantas vidas, quantas obras poderíamos fazer, quantos seriam salvos, quantos doentes pudessem ser curados, quantos doentes pudessem ser curados, quantos oprimidos seriam libertados da sua opressão, da sua angústia, da sua dor, da sua tristeza. Se nós nos colocássemos como luz para esse povo, se nós nos colocássemos como enviados de Deus, e com toda a humildade, com toda a simplicidade, usando a nossa fé, pudéssemos chegar ali, levando uma palavra, levando uma lâmpada, para ser colocada ali naquele lugar, uma luz que pudesse brilhar ali, naquela casa, naquele lar, antes que o inimigo venha destruí-la, antes que o inimigo venha tornar ali um ambiente de trevas, chegasse o servo de Deus. Quantas vezes chegava o profeta na cidade, quantas vezes estava ali o homem de Deus, homem de Deus, aquele que era enviado por Deus. Nós somos esses profetas de hoje, nós somos esses enviados de Deus, nós somos essa luz que não pode ser escondida, nós somos essa luz que não pode ser colocada num lugar onde ela não possa brilhar. Você pode ter certeza, estará na sua testa, e o inimigo vai respeitar a sua presença. O inimigo vai respeitar a sua presença quando você chegar ali realmente enviado por Deus, como servo de Deus. Senhor, ensina o caminho que nós devemos andar. Nos instrui, Senhor, com os teus olhos. Nos faça, Senhor Deus, realmente chegar ao lugar onde o Senhor nos mandar. Chegar àquele a quem o Senhor nos enviar. Para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra, né, onde a luz está se apagando, onde realmente Deus está se tornando cada vez mais distante, onde predomina as trevas. tira, tenha misericórdia de nós. Nós queremos, meu Deus, realmente ser útil, ser servo do Senhor nesses dias. A tua igreja, o seu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Rios arrebentarão no meu deserto, e então a vida aqui brotará. Na aridez e sequidão do meu ingrato coração, a vida enfim brotará. Onde a maldade triunfou, tua justiça habitará, a vida em mim brotará.
Amém, amém.
Rios arrebentarão no meu deserto, e então a vida em que brotará. Na aridez e sequidão do meu ingrato coração, a vida enfim brotará. Onde a maldade triunfou, tua justiça habitará, a vida em mim brotará. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo meu assistente e pensar. Ser sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar. Flua rio livre em mim para abençoar. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo meu agir, sentir e pensar. Ser sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar. Flua rio livre em mim, através. Espírito, Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo meu sentir e pensar. Ser sal que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar. Flua rio livre em mim, abençoa. Espírito, Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu sentir e pensar. Ser sal que pode me salvar, ter coração que sabe amar. Flua rio livre em mim para me doar. Rios arrebentarão. Na aridez e sequidão do meu ingrato. teu coração, a vida aqui brotará. Onde a maldade triunfou, sua justiça habitará, a vida em mim brotará. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo meu assistente e pensa. Cê sabe que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar, flua livre. Vem, para me abençoar. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu adversário e pensa. Cê sabe que pode vir saudar, ter coração que sabe amar, flua, rio, vem, para me doar. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo meu de sentir e pensar. Cê sabe que pode enfim salgar, ter coração que sabe amar, flua, rio e vem em mim para abençoar.
Abraça o teu irmão. Deus te abençoe. Amém.